Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Agora são 11h23 e o meu convidado de hoje é o secretário de Estado da Educação e do Esporte do Paraná, Renato Feder. Secretário, vamos então a algumas perguntas que foram encaminhadas pelos secretários municipais de Educação. O secretário de Educação de Porecatu, na região norte do estado, Valdinei Alcântara, pergunta: as atividades não presenciais e as aulas remotas do plano emergencial de ensino podem ser consideradas letivas nesse momento de pandemia? E qual é a autonomia dos municípios mediante tais ações no que tange à reposição do calendário escolar?
Então, a primeira resposta é sim. As aulas remotas foram autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, um órgão que fica acima da secretaria, para que elas tenham validade como dia letivo. Então, uma aula remota, ela pode valer como dia letivo e aí não vai precisar haver reposição de aula, nem para o professor, nem para o aluno. E a autonomia sobre como essas aulas remotas vão acontecer é do município. Então, tem municípios que estão indo para a TV, tem municípios que estão indo para a internet, tem municípios que estão indo pelo celular, tem até municípios que querem usar o WhatsApp, tem municípios que querem entregar o material semanalmente ou a cada 3 dias para os seus alunos. Então, as possibilidades são muitas. Cada município, sim, tem autonomia para usar a educação remota e que o aprendizado continue. Isso é o mais importante. Cada município entender a sua realidade e fazer o aprendizado ocorrer da melhor forma possível. E isso é válido como dia letivo, isso é válido no calendário. E o calendário segue normalmente e não vai haver reposição de aula.
Secretário, pergunta que vem da secretária de Educação de Bela Vista do Paraíso, que acompanha essa entrevista pela Rádio Atlântica de Porecatu. Muito obrigado pela participação. A senhora Adenilze Lara Bueno. Ela pergunta: alguns municípios lá da região estão utilizando o aplicativo WhatsApp como forma de aula remota. Essas aulas elas terão validade para a Secretaria de Educação?
Sim, sim. Então, se a Secretaria Municipal usar a ferramenta de WhatsApp, colocar lá vídeos, atividades, propostas, e a Secretaria considerar que com essa metodologia está entregando uma educação com qualidade para os seus alunos e que eles estão aprendendo, ela pode ser considerada, sim, como uma atividade remota e válida como dia letivo. Eu queria complementar um assunto muito importante sobre as secretarias municipais. Então, para aquele ouvinte que não é do mundo da educação, vale a pena explicar o seguinte: os alunos até o 5º ano no Paraná são das secretarias municipais. Do 6º ano em diante, ficam nas escolas estaduais. E a gente tinha a televisão e o celular, as ferramentas da secretaria estadual, só para alunos do 6º ao 3º ano. Para os pequenininhos do Fundamental 1, a gente agora tem uma solução. A gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Curitiba. E a Secretaria Municipal de Curitiba, junto com a Secretaria Estadual, estão produzindo as aulas para os pequenos, para o Fundamental 1. E essas aulas, esta semana, começaram a ser transmitidas para mais de 200 cidades do Paraná. E a gente está ampliando esse alcance. Então, a gente está com mais de 200 cidades, as maiores cidades do Paraná. Cada secretaria municipal pode ver, né, no site da Secretaria Estadual o canal onde isso está sendo transmitido e aproveitar essas aulas. Então, isso eu gostaria aqui que todos os secretários municipais de educação ouvissem a fala agora. Para você ter ciência se está chegando pela televisão as aulas para o Fundamental 1 e pré-escola também. E aí você pode usar mais essa ferramenta, as aulas na TV no seu município. Tem aula para o 1º ano, aula para educação infantil, aula para EJA do Fundamental, são várias aulas por dia, aulas de segunda a sábado, que você pode aproveitar como uma das estratégias para alcançar o seu aluno. Secretário Municipal, então, né, por favor, avalie se interessa a você aproveitar essas aulas como parte da sua educação remota.
Pergunta que vem do nosso colega Adir Celeste, da Rádio Princesa de Francisco Beltrão. O ano letivo de 2021 começará atrasado?
Então, não começará atrasado nas escolas estaduais, porque a gente já readecou o calendário, as aulas estão acontecendo de forma remota, não tem a mesma vantagem da aula física, mas elas estão acontecendo com seriedade, com qualidade, com grande adesão dos professores e dos alunos. Então a gente agora está no primeiro trimestre, encerrando agora no mês de maio o primeiro trimestre, no final de maio a gente tem o segundo trimestre que vai até comecinho de setembro, e aí setembro, outubro, novembro e comecinho de dezembro termina o terceiro trimestre. Então, com quarentena ou sem quarentena, no começo de dezembro o ano letivo se encerra normalmente, né? E em 21 a gente vai ter um ano normal e, com certeza, se Deus quiser, sem a quarentena.
Secretário, pergunta da nossa colega Solange Rocha, da Rádio Santa Ana, FM 89.7 de Ponta Grossa. Uhum. Ela pergunta: alunos com necessidades especiais e que dependem do acompanhamento do tutor não estão tendo êxito com as aulas online, mesmo com o auxílio da professora da sala de recursos. Uhum. Como fica a situação desses alunos ao fim do ano letivo? Eles vão perder o ano?
Então, não vão perder o ano. A gente tem a sala de recursos, para o ouvinte que não sabe, a sala de recursos é uma sala na escola que ajuda esses alunos que precisam, né, de um reforço, de uma atenção especial. Então, do mesmo jeito que existe a sala de recurso física, com um professor lá à disposição desses alunos, agora, virtualmente, também temos a sala de recurso com o mesmo professor. Então, aquele professor que conhece o aluno, que sempre dá aula para esse aluno, agora ele continua dando aula para esse aluno, só que de maneira à distância. O que a gente orienta? Que o pai, ou a mãe, ou alguém da família esteja ao lado do aluno, né, para acessar virtualmente a sala de aula e aí para que o aprendizado aconteça. Então, na grande maioria dos casos, isso é possível e a gente não quer que esse aluno seja prejudicado.
Mas esse tutor que acompanha ele no ensino presencial não poderia acompanhá-lo em casa?
Não, ele não pode ter contato com o aluno pelo risco, né, do contágio. Mas ele acompanha virtualmente. A única coisa que alguns alunos, principalmente com alguma situação mais grave, ele não vai conseguir entrar no celular sozinho na sala virtual, por exemplo, para fazer uma vídeo, assistir um vídeo da professora, ou interagir ou teclar com a professora, ou ter uma videoconferência pelo Google Meeting com a professora. Então, tudo isso é possível. Só que é preciso que um pai faça o primeiro acesso, né? Até que os alunos possam entrar num bate-papo, por exemplo, com a professora na sala de recursos virtual.
Pergunta da colega Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória. Secretário Feder, o papel do professor será revisto, valorizado? Como ficará a formação do professor daqui para frente?
Que pergunta boa essa, né? O papel do professor. A secretaria tem uma visão. Primeiro, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma homenagem aos professores do Paraná, porque eles estão muito, muito envolvidos, né, com esse desafio, estão muito preocupados com o aprendizado dos alunos, são profissionais de ouro, de fibra, né, que querem que o Paraná se destaque na educação. Então, isso é muito legal para todos os nossos homens, mulheres aqui do Paraná. Saibam que vocês devem muito aos nossos professores, né, que estão muito preocupados com a educação dos jovens. Tenho que reconhecer e valorizar os nossos professores. Agora, o papel do professor nesse novo tempo é muito importante o seguinte: ele continua sendo protagonista. Se o professor não for protagonista da sua sala de aula virtual, não vai haver aprendizado, ou esse aprendizado vai ser muito prejudicado. É o professor que puxa o aluno, é o professor que motiva o aluno, é o professor que cobra o aluno, é o professor que tira a dúvida do aluno, é o professor que posta as atividades, é o professor que pode fazer reunião virtual, cara a cara pela tela. Então, todas essas ferramentas estão previstas. O que precisa? O professor, ele estava acostumado a entrar na sala de aula física, né? Ele pegava o seu jaleco, o seu giz, as suas ferramentas e caminhava até a sala física. Agora, ele precisa caminhar até a sala virtual, né? Ir teclando, e ele precisa se sentir confortável lá. Então, a secretaria, isso não é da noite para o dia, isso demora, e os nossos professores estão se adaptando, estão conhecendo os recursos da ferramenta, estão conhecendo como postar os seus vídeos, como postar suas atividades. Isso está acontecendo e a secretaria está ajudando. Agora, o papel do professor, ele continua fundamental. O professor, então, concluindo, né? Ele é essencial, fundamental. O professor é o mestre da turma, é quem dá o tom, quem dá o ritmo para a turma e para o aprendizado dos alunos. Agora, ele vai precisar aprender essa forma nova de se relacionar virtualmente com seus alunos.
Secretário, eu vou trazer aqui a pergunta de uma pessoa que está nos assistindo pelo Facebook. O nome da usuária é Janete Luciano, que está nos assistindo pelo Facebook. Quero agradecer, Janete, a sua audiência. E quero aqui reforçar que a Rede AERP de Notícias, a gente não é parcial. E todas as perguntas que são feitas pelo Facebook, nós não deixamos de fazer. Exceto se não houver tempo, então a gente vai fazer a sua pergunta. Peço respeito da sua parte conosco, que fazemos um grande trabalho aqui de levar informações, então não duvide da nossa forma de fazer jornalismo. A pergunta é, secretário, algumas escolas têm reclamado da falta de entrega de alimento, da merenda, por parte do governo. O senhor está acompanhando esta situação? Qual o procedimento para a reclamação por parte das escolas que não estão recebendo a merenda neste momento?
O que acontece é o seguinte, a gente faz, às vezes, a remessa por lotes. Então, por exemplo, a gente recebe os alimentos por lote. Então, nem sempre a gente consegue entregar uma cesta básica completa. Então, às vezes, a gente se foca mais nas proteínas, ou mais nos grãos, ou mais nos vegetais. Depende da entrega, a gente consegue disponibilizar. O governo do estado reforçou o investimento em compra de alimentos. Então, por exemplo, a entrega de amanhã, ela vai ser focada mais na parte de proteínas. Então, a população vai receber ovos, carnes, empanados, derivados de leite. Então, essa vai ser a entrega de amanhã. E a entrega do dia 20 vai ser em alimentos mais próximos da cesta básica, óleo, grãos, pães. Então, há esse descompasso às vezes, mas eu acho que a gente tem que olhar e ver que muitos outros estados e muitas redes não estão entregando nada. O governo do Paraná não só continua entregando, como reforçou a entrega, né? A gente colocou mais milhões de reais para, nesse momento de dificuldade da população, conseguir entregar remessas reforçadas, né, nas escolas.
Está aí, respeitosamente, respondida a pergunta da senhora Janete, que está nos acompanhando pelo Facebook. Bom, vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, e no próximo bloco, no último bloco, nós vamos falar do retorno às aulas. Quando será? Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.